Graça e paz, queridos, da parte do Senhor, seja sobre cada um dos irmãos. Alegria muito grande em conhecê-los. Eu vou dizer por quê, porque eu ouvi já falar muito dos irmãos. Sou pastor da família de Cássia, esposa do pastor André, que trabalha aí com a mocidade. E os dois sempre falaram com muito carinho dessa igreja. E aí Deus me deu a oportunidade de conhecê-los. Foi uma bênção estar com os jovens dessa igreja. Agradeço o pastor, os pastores dessa igreja, o pastor André, pelo convite tão carinhoso para mim, para o pastor Marcelino, para estarmos nesse final de semana tratando com eles de um assunto desafiador: escatologia, doutrina das últimas coisas. Então, se seu filho, seu neto estiver em casa falando sobre a besta do Apocalipse, sobre sinais no céu e na terra, o mundo se desfazendo, tenha calma, eles não estão com problema nenhum. Tem a ver com o estudo que tivemos lá durante esses dias. Foi um tempo muito especial para mim, de uma forma muito transformadora, o quanto Deus trabalhou na minha vida, também através dos jovens dessa igreja. Estava ouvindo o coral cantar sobre aquele momento apocalíptico, quando os santos chegarão diante do Senhor, tendo suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, tendo palmas nas suas mãos, glorificando o nome daquele que é único de salvar a qualquer um. Aquele é um momento especial, quando o Senhor se revelará um Deus piedoso, zeloso pelos seus filhos, por aqueles a quem ele chamou para si. Aquele é um momento ímpar. Será um momento especial dos santos diante do Senhor. Mas a história escatológica, de fato, começa lá atrás, no Antigo Testamento. Podemos caminhar com os jovens aqui da igreja, durante aqueles dias, em alguns capítulos, escatologia, doutrina das últimas coisas, em 3, 4 dias. Foi realmente desafiador. Mas podemos, pelo menos, ter uma noção com eles da história, do plano de Deus para as nações e para nossas vidas também. E de uma forma especial, essa história começa lá no Gênesis. Quando Deus escolhe para si um homem, e a partir dele resolve levantar uma nação que seria, nesse mundo, testemunha do seu agir. Essa nação era o povo de Israel. Capítulo 12 de Gênesis. O Senhor, nós podemos ler ali a história de Deus chamando um homem chamado Abraão. E ele chama Abraão para junto de si e diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, de ti farei uma grande nação. Multiplicarei a tua descendência como a areia que está na praia do mar. Abraão, então, por fé, sai daquela terra para uma terra que ele nem conhecia, nem sabia onde é, sabia que tinha que sair num caminho que ele nem conhecia. A verdade é que a história de Abraão é a história do desenrolar de Deus tratando com um homem finito, como eu, como você, para lidar com ele a respeito de suas questões quanto à eternidade, quanto a essa vida e o relacionamento de um Deus que nos chama para caminhar com ele por fé, como cantamos, tendo confiança plena naquilo que ele nos prometeu, da aliança que ele firmou conosco. A história de Abraão é um pouco da história que o Senhor quer ver desenrolada na nossa própria vida, na nossa própria caminhada. Capítulo 22 é o capítulo que eu quero ler com os irmãos. Se os irmãos puderem abrir Gênesis, capítulo 22, é um momento ímpar, decisivo na vida de Abraão. Deus havia feito uma aliança com Abraão ali em Gênesis 12, que ele seria pai de muitos, que eles, da sua descendência, sairia uma grande nação, em número de mal se poder contar. Quando essa promessa foi feita a Abraão, Ele era já de uma certa idade, já avançada, sua esposa também. Além disso, ela era estéril. Humanamente falando, era impossível que aquela promessa fosse cumprida na vida de Abraão e de Sara. O que é interessante em Deus é como ele lida num campo da impossibilidade de uma forma extraordinária. Aliás, eu creio que Deus tem prazer em tratar, em lidar, em nos encaminhar no campo da impossibilidade, de nossas impossibilidades, porque elas são o caminho fácil de revelar o Deus com quem estamos nos relacionando. Estava olhando os queridos que vieram à frente para um tempo de oração, imaginando as demandas de cada um, as dúvidas, os medos, as orações, talvez pela vida profissional, como o pastor estava falando, talvez pela vida familiar, talvez uma enfermidade pela qual já tenho orado tanto a Deus e ela insiste em permanecer. De repente há tantas lutas colocadas aqui diante do altar de Deus e que exige de nós agora uma posição de fé. Como aqueles que dizem: Senhor, não sei para onde caminhar, não sei para onde ir, não vejo luz no fim do túnel. E a caminhada de confiança parte de um ponto em que não temos mais o que fazer. E esse é um ambiente especial de Deus. Foi assim que Deus tratou com Abraão e com Sara. E eles foram chamados a uma caminhada de confiança. Do capítulo 12 ao capítulo 22, a história é descrita sobre um homem e uma mulher que aprenderam a confiar em Deus. Aprenderam que era uma caminhada de fé em meio a acertos e erros, a cabeçadas e a superações. A história de Abraão não é tão diferente da minha e da sua, que aprendemos a nos relacionar com Deus visando aquilo que Ele tem preparado para nós. E o Senhor trata conosco pelo seu prisma de ver a nossa vida, não necessariamente pelo prisma que nós olhamos a nossa caminhada. Quero convidá-lo a caminhar nessa experiência de Abraão comigo, para que aprendamos aqui o que é mesmo confiar em Deus, o que é ter uma vida de fé. Porque cantamos sobre caminhar por fé, cantamos sobre a nossa confiança em Deus. Abraão aprendeu a confiar e a caminhar por fé através de sua experiência com o Senhor. Capítulo 22 aí está talhado, moldado, preparado para ser diante de nós um paradigma, um exemplo, e ter uma experiência desafiadora para nós sobre como evidenciar uma vida de fé, como podemos afirmar mesmo que caminhamos confiadamente diante do Senhor. Por favor, leia silenciosamente aí, acompanhe a leitura que farei do texto de Gênesis, capítulo 22. Começarei do versículo 1 e caminharei em alguns versículos. Se alguém do seu lado não possui Bíblia, por favor, compartilhe com ela para que ela possa ler conosco. Diz o texto bíblico: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, a colocou sobre Isaac, seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo, o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas sobre o rapaz a tua mão, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão um carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Que experiência extraordinária. Daquele que nós conhecemos como pai da fé. Estava contando no primeiro culto que houve um momento muito especial, com que Deus trabalhou muito no meu coração. Foi um momento simples, singelo, da homenagem, do reconhecimento de um líder dessa igreja, tio Wash, eu acho que é isso, Washington, né? Que trabalhava com os médios e está indo para a área de família, alguma coisa assim. Estou assim, sabendo o assunto muito superficialmente. Mas foi um momento tão especial, em que ele recebeu uma homenagem da gurizada e dos jovens que haviam crescido com ele sob a sua liderança. Foi um momento tão especial de testemunho, do reconhecimento de um líder que com fidelidade, com zelo, esteve cuidando do rebanho que pertence ao Senhor Jesus. E agora o pastor André estava assumindo, eu estou meio por fora do assunto, parece que é isso, estava assumindo, junto com os jovens, estava assumindo as crianças também. Pastor, se não foi isso, esqueçam dessa minha explicação, tá bom? Mas a palavra do Washington ali foi muito especial. Eu me lembro que ele pega o microfone para falar com os adolescentes e jovens ali, e ele diz: louva ao Senhor e tributa glórias ao Senhor por conta do seu ministério. E ele conta uma história dizendo, imaginar, pensando no trabalho dele, pensando na vida de Abraão, e cita Abraão, sobre quem estamos falando aqui. E ele diz que Abraão chega no céu diante do trono, e o Senhor diz para Abraão: Abraão, fecha os olhos. É algo que ele imagina, não está na Bíblia não, é a imaginação lá do Washington. E ele diz: Abraão, fecha os olhos. E Abraão fecha os olhos. E Deus manda aquela multidão para trás de Abraão. E aí diz para Abraão: Abraão, abre os olhos. Abraão abre e o Senhor diz: olha para trás. E Abraão olha e vê aquela multidão que não se poderia enumerar. E ele diz: essa é a tua descendência. Essa é a tua geração, a geração de fé. E eu fico imaginando o desafio de Abraão, dentro do projeto de Deus que ele nem conhecia, de caminhar como aquele que tem que evidenciar o relacionamento de um Deus que o chama para caminhar consigo. Um Deus que o chama para andar confiadamente, ligado, atrelado e confiado nas promessas que ele faz. As escrituras dizem que Deus não é homem para mentir. E nem filho de homem para se arrepender. Nós somos como Abraão e como herdeiros com ele, das mesmas promessas, somos chamados de igual forma a caminharmos por fé nesse mundo, a evidenciarmos na nossa vida uma vida de confiança plena. E Abraão, nessa experiência, nos ensina os componentes de uma fé que agrada a Deus, como foi cantado aqui, como foi citado pelo pastor, uma confiança plena em um Deus que fala e tudo acontece. Quero convidá-los à luz, pelo testemunho de Abraão, à luz dessa história, estarmos sendo, olharmos a nossa própria vida em avaliação, para pedir: Senhor, trata comigo também, e coloca características em minha vida, de um homem, de uma mulher, que aprendeu a caminhar com o Senhor. Algumas características que eu vejo na experiência de Abraão, nesse texto com o Senhor, a respeito de um homem que aprendeu a andar confiadamente. O que é ter confiança nas promessas de Deus? Primeiramente, eu quero afirmar que ter confiança nas promessas de Deus é ter uma obediência instantânea e incondicional diante de Deus. Fé, confiança nas promessas de Deus, significa ter obediência a Ele, de forma instantânea e incondicional. Os versículos 2 e 3 são desafiadores e interessantes. Ele diz, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Diz o versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaque, seu filho, achou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão obteve do Senhor uma ordem clara, e o texto, no versículo 3, fala que ele acordou de madrugada para obedecê-lo. Não era uma ordem fácil de se cumprir. Estava ouvindo o irmão dando testemunho a respeito de suas duas filhas. E agora Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho, o próprio pai. Eu imagino que Abraão poderia ter se colocado de joelho depois de uma ordem daquela e ter orado ao Senhor, e isso para mim seria compreensível, humanamente falando. É bem capaz de eu ter feito. Se ajoelhasse e ter dito, Senhor, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que o Senhor errou o direcionamento da ordem. Sou eu mesmo para matar o meu filho? Aí Deus responderia, é isso mesmo, pega o teu filho e vai sacrificá-lo. Talvez Abraão faria uma segunda oração, questionando a Deus e dizendo, Senhor, e as tuas promessas? E a tua aliança? E o teu tratar comigo? E as nações? E a herança que o Senhor daria a minha herdade? Onde o Senhor colocou essa aliança, essa promessa e tudo que o Senhor me prometeu? Era muito compreensível se Abraão tivesse se ajoelhado para questionar a Deus sobre isso. Mas ele não faz. Pelo contrário, ele aprendeu o que é andar de forma confiada diante do Senhor, que é um andar de fé. Diz o texto que ouvindo o Senhor, ele se levanta de madrugada como aquele que está ansioso em obedecer. Como aquele que aprendeu que a desobediência, que trilhar um outro caminho diferente daquele proposto pelo Senhor, daria em nada ou daria em lugar ruim. Abraão aprendeu que o trilhar o caminho do Senhor era mesmo o caminho da segurança. E ele de madrugada chama dois servos, pega um jumento, coloca tudo que era necessário para um sacrifício, pega Isaac, seu filho, e sai para um lugar que Deus havia designado. É certo que Abraão nem entendia o porquê tinha que fazer aquilo. Contei no primeiro culto uma história, e peço ao coral que ouviu a minha história, que me dê a chance de contar de novo para esse grupo. Porque sempre que eu falo sobre obediência, me lembro do meu filho mais velho. Tenho um casal de filhos. Levi tem 26 anos, hoje fazendo seminário, tem uma filha casada, que é ligada à MEIB, Missão Evangélica entre Indígenas do Brasil, que trabalha lá no norte, a região do Pará e do Maranhão, com seu esposo trabalhando entre os índios tembés. O Senhor me deu o privilégio de ter dois filhos envolvidos com a obra dele, para mim é um grande presente. Levi tinha os seus 2 anos e meio, 3 anos, quando... eu e minha esposa percebemos que havia na casa algo que o atraía muito. É algo que fica na parede, tem 2 buraquinhos, que nós chamamos de tomada. Ele olhava para a tomada sempre e ia em direção a ela. Ele era gordinho, pequenininho, gordinho, tinha um dedo assim, gordinho. e ia na, parece que eu estou vendo a cena dele caminhando lá para a tomada, e ele ia em direção da tomada com o dedo estirado, e dali sentado onde eu estava, eu falava, Levi, não, e aí ele parava, disfarçava, ia para um lado ou para o outro, ele já tinha me desobedecido outra vez, e viu que não era vantagem, não valia a pena desobedecer novamente. Ele não entendia, porque todas as vezes que ia até a direção da tomada, ou eu ou a mãe gritávamos não, e ele não poderia mexer em algo tão atraente. Parecia que a tomada olhava para ele e falava, Levi, vem cá. E aí colocamos uma proteção de plástico, depois vimos que ele tentou tirar a proteção, colocamos sobre aquela proteção de plástico uma fita adesiva, uma fita isolante, e ele tentou tirar a fita, olha, não estava fácil lidar com ele, vocês sabem o que é isso. Até um dia em que nem eu, nem a mãe dele estávamos na sala. Eu imagino na minha mente, ele chegando, olhando para um lado, olhando para o outro, nem papai nem mamãe estão, e ele pensou, é agora. E ele vai em direção à tomada, tira a fita, tira a proteção plástica e coloca o dedo na tomada. Graças a Deus só foi uma bolha grande no dedo, mesmo que ele caiu para trás. Mas eu quero dizer aos irmãos, como eu disse, ele tem 26 anos, nunca mais botou o dedo na tomada. A verdade é que, como crentes, nessa geração, insistimos em colocar o dedo na tomada. Parece que não aprendemos. Somos uma geração que acha que entendemos das coisas melhor do que o próprio Deus, que conseguimos explicar nossos caminhos. Que quando há na palavra um princípio, uma orientação, relevamos, às vezes colocamos de lado, principalmente se ela não traz vantagem para a gente. Somos uma geração de crentes que aprendeu a negociar com os preceitos de Deus e não estamos comprometidos com a obediência. Sejamos sinceros. Você pode avaliar a sua própria vida, e eu estou dizendo como pastor, eu lido com tantas vidas. E é um grande desafio, não só tratar com nossos filhos pequenos, os encaminhando à compreensão da importância da obediência, mas também fazemos com as ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus, das quais daremos contas, como pastores que somos. A verdade é que é uma geração de crentes que se acham em condições de decidirem as suas vidas. E às vezes há princípios na palavra que sequer entendemos. Somos desafiados pela experiência, porque a fé nos é colocada nesse Deus fiel quando as circunstâncias apontam na direção diferente daquela que compreendemos. Estava ouvindo a história do irmão sobre as suas duas filhas. Ele disse, Deus é fiel, as poupou. Mas eu pergunto aos irmãos, com todo o carinho pelo irmão que testemunhou, e sensível à sua experiência. Se uma de suas filhas tivesse levado um tiro, Deus não seria fiel? Entende o que eu estou falando? A verdade é que o Senhor foi muito misericordioso com esse querido irmão, muito. Eu estou pensando em irmãos que estão aqui e ouvem o testemunho dele e perguntam, por que Deus não responde a mim? Estou caminhando com esse câncer há tanto tempo. Eu estou pensando em irmãos aqui, que tem um familiar que está num leito de hospital há anos, e parece que a resposta não vem, que está passando uma luta familiar há tempos, e esse irmão está de joelho, e parece que os céus ficaram mudos, e não se tem resposta própria, parece que o Senhor cuidou daquele irmão e não está cuidando de mim. O Senhor tem os seus projetos. E se uma das filhas desse irmão tivesse levado um tiro, o Senhor estava cumprindo o seu projeto na vida dessa família. Vamos compreender um tiro como projeto de Deus? Eu quero dizer, eu não compreendo. Mas quem disse que eu tenho que compreender? Não somos chamados para compreender os projetos de Deus na nossa vida, porque muitas vezes não teremos respostas. Muitas vezes simplesmente não vamos compreender porque Deus permite algumas coisas na nossa vida. Muitas vezes não vamos entender porque o Senhor nos direciona por um caminho ou por outro, ou porque simplesmente acontece aquele fato comigo, que tenho procurado ser fiel, zeloso, um crente que está servindo a Ele. Porque a verdade é que Abraão não questiona Deus, ele sai para obedecer sem compreender. Porque a ordem do Senhor não precisa ser compreendida, ela precisa ser obedecida. Nós não precisamos entender os desígnios de Deus para chamá-lo de fiel, ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele é bom, independente das circunstâncias que nos cercam. O Senhor nos chama para sermos uma geração que aprende a se relacionar com Deus, que está olhando para nós, assim como olhou para Abraão, com seus olhos voltados para a eternidade. O texto que a irmã citou e que o coral cantou a respeito dele, se você for no texto de Apocalipse, trata de daqueles que pela fé se identificaram com o Senhor e foram martirizados durante o tempo da grande tribulação. Seu filho vai poder falar sobre isso. E alguns que tinham suas almas ali no altar, diante do trono do Senhor, questionaram a Deus sobre sua justiça. E a resposta de Deus, é só lá em Apocalipse, foi: esperem um tempo, até se completarem o número dos fiéis que morrerão assim como vocês. Como entender isso? Nós vamos entender no capítulo seguinte, quando os 24 anciãos chegam diante do trono, e uma multidão de mártires estão diante do altar do Senhor, tendo suas vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. As Escrituras falam sobre esses últimos dias como dores de parto. Eu só sei dizer o que é dor de parto por conta da minha esposa. Eu contei isso na classe, lá com os jovens. Meu primeiro filho, quando nasceu, minha esposa começou com a dilatação, deitou lá na maternidade, e eu segurava a mão dela, nervoso, branco, suando. E ela lá com dor, apertava a minha mão, até que chegou um enfermeiro, colocou um soro no braço dela, e ela perguntou: é para aliviar a dor? E ele disse: não, é para aumentar. Aí ela apertou de vez a minha mão. E ela sofreu, e minha mão também, até que Levi nasceu. E ela falou para mim o que a Bíblia diz: ela se esqueceu completamente das dores que sentia naquele leito, quando teve o seu filho em mãos. O projeto de Deus na história na qual nós estamos inseridos significa muitas vezes dor de parto. Nem sempre vamos compreender tudo na nossa vida, nem procure compreender. A caminhada de fé, o desafio de andarmos de forma confiada, significa obediência, mesmo que não entendamos. Quando Abraão sai para sacrificar o seu filho, ele sai para obediência. E parece que Deus está querendo insistir com Abraão de que ele realmente tem que sair para uma obediência incondicional. Percebeu a ordem do Senhor: Abraão, pega teu filho Isaque. Mas ele não fala só isso. Lembra? Ele fala: Abraão, pega o teu filho Isaque, o teu único filho, e ainda acrescenta: a quem amas, e vai sacrificá-lo. Como Abraão poderia compreender isso, quando sobre Isaque havia uma promessa de Deus? Eu quero dizer uma coisa, querido, que vale para o irmão, para mim, para aquele irmão, que eu não sei o nome, por isso que eu estou chamando de irmão, me perdoe ele. É que Deus tem uma aliança conosco. Como Ele vai desenrolar essa aliança na história da nossa vida, nem sempre vamos entender. Mas Ele é fiel. Ele fará assim. Confiar nas promessas de Deus significa, primeiramente, ter obediência instantânea e incondicional. Em segundo lugar, aprendemos no texto bíblico com Abraão que ter confiança nas promessas de Deus é também ter certeza no presente do resultado futuro. Estou pensando nesse versículo 5, que também é tão interessante. Estavam caminhando Abraão e Isaac, os dois servos, levando todo aquele material de sacrifício em cima de um jumento. E Abraão então para, diz o versículo. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ora, Deus havia dado uma ordem a Abraão, que era para Abraão pegar Isaac, seu filho, e sacrificá-lo naquele monte. Só que agora Abraão fala para os seus servos: eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos para vós. Ele não fala, tornarei para vós. Ele sabia que Isaac não podia ficar naquele monte morto. Ele não sabia como, que circunstâncias aconteceriam ali, ele não sabia. Uma coisa ele sabia, tinha certeza plena. Isaac não poderia ficar morto, porque sobre Isaac pairava essa promessa, uma aliança de Deus que tem zelo por cada uma de suas alianças. O texto de Hebreus, eu quero convidá-lo a abrir o texto de Hebreus no capítulo 11. Esse texto é conhecido como Galeria da Fé e descreve a história de homens e mulheres que caminharam nesse mundo por fé. Só um registro dessa galeria. Se você ler o capítulo todo, vai perceber que é registrado aí homens que foram cerrados pelo meio, enforcados, martirizados, mulheres que receberam os corpos dos seus maridos por conta do testemunho deles a respeito de Jesus. Compreendemos? Não compreendemos. Mas o projeto de Deus na vida da igreja está sendo cumprido, na vida daquelas famílias, na nossa vida também. Mas tratando de uma forma específica da circunstância de Gênesis capítulo 22, quando Abraão tinha convicção plena de que o seu filho Isaac não poderia ficar morto naquele monte, versículos 17 a 19 dizem, pela fé, capítulo 11 de Hebreus 17 a 19, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada tua descendência. Aí vem a resposta. O autor de Hebreus diz, porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. O que o autor de Hebreus está dizendo é que Abraão tinha em mente a possibilidade do Senhor naquele monte ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas que Abraão estava pronto para sacrificá-lo, não tenha dúvida. Você leu comigo a história. Ele colocou Isaac sobre a lenha e estava mesmo para sacrificá-lo. Ele simplesmente sabia diante dos seus servos que Isaac não podia ficar morto. Deus poderia ressuscitá-lo ou de qualquer outra maneira, mas que os dois voltariam. Porque ele tinha certeza naquela hora de algo que ocorreria no futuro, que eles voltariam, por conta da aliança, da promessa de Deus, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, se você tem uma aliança de Deus na tua vida, se tem uma promessa feita a você, simplesmente confie e obedeça, porque essa promessa... Li uma frase certa vez que marcou e ficou gravada na minha mente, que diz, quando nós obtemos uma promessa de Deus, ela vale tanto quanto o seu cumprimento. Se Deus prometeu, será cumprido. Hoje, daqui a uma semana, daqui a um mês, um ano, 10 anos, não sei, mas será cumprida por conta da aliança que Deus fez conosco. Estou lembrando de da história que li sobre George Miller. George Miller é conhecido como um homem de oração, um pastor que cuidava, era um evangelista nato, um homem de Deus, cuidava de orfanatos, e conta-se a história, escreveu-se a história de um momento dele, em um dos seus orfanatos. Ele chegou já à tarde da noite, E o senhor que cuidava dos órfãos disse: pastor, não disse com esse sotaque nordestino não, disse de outra forma. Ele disse: pastor, a coisa aqui está séria. Não temos nada para o café da manhã das crianças. Meu pastor disse: fica tranquilo, vamos orar. Meu pastor orou durante a noite, pediu a graça a Deus, o seu suprimento. Ele estava obedecendo uma ordem, um ministério do Senhor de cuidar daqueles órfãos. De manhã acordou e aquele homem que cuidava das crianças foi direto no armário. Abriu o armário, quando olhou para o armário, imagina como estava. Vazio. E ele disse o seguinte: pastor, o que faremos? Aí o pastor: vamos sentar na mesa. Sentaram na mesa, as crianças acordaram, correram para a mesa famintas. Os queridos precisavam ver os adolescentes correndo para aquela mesa no refeitório do acampamento. Fiquei imaginando o que poderia ocorrer nesse orfanato. Era um avanço, graças a Deus tinha comida suficiente. A verdade é que eles sentaram e o pastor Jorge Miller fez uma oração: Deus, louvado seja pelo teu suprimento. Nem disse amém, porque alguém bateu na porta. E aí pararam a oração, aquele senhor foi abrir e aí um senhor vestido de branco, com um gorrinho comprido, disse: olha, eu trabalho entregando leite aqui nessa região, nesse bairro. Só que o meu carro foi, minha carroça quebrou aqui a roda e eu não tenho como levar esse leite. O leite está derramando, eu fiquei apavorado. Quando eu vi o orfanato, imaginei, o senhor pode ter algum proveito para esse leite. Aí o pastor disse: pode entrar, estávamos esperando pelo senhor. E ele entrou sem entender muito. Colocou o leite na mesa, começaram a tomar, e Jorge Miller no seu coração dando graças, e alguém bate na porta novamente. Era o padeiro vizinho, tinha tido muita sobra de pão, já tinha feito farinha de rosca, torrada, já tinha feito com alho, com cebola, com tudo. E ainda tinha muito pão sobrando, e da mesma forma levou ao orfanato, dizendo: pastor, achei que seria útil para o orfanato. Ele disse: o senhor supriu. Ter certeza hoje. Daquilo que Deus fará, talvez amanhã, talvez semana que vem. Só saiba de uma coisa: ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Aquilo que ele falou, ele cumprirá. Tenha certeza hoje, mesmo que não entenda, mesmo que não saiba como, mas tenha certeza hoje do resultado futuro. Queridos, para concluir, só quero listar mais uma característica dessa fé de Abraão, dessa confiança que ele aprendeu a ter com o Senhor. Essa vida de confiança nas promessas de Deus não é somente uma obediência instantânea e condicional, não é somente saber hoje de um resultado futuro, ter certeza hoje do que acontecerá amanhã. Ter confiança nas promessas de Deus é também deixar sobre Deus a responsabilidade de cumprir as suas promessas. O texto nos versículos 7 e 8, eu vou ler a partir do 6, é muito interessante. 6 a 8 aí de Gênesis 22. Abraão vinha caminhando com seu filho Isaac. Já tinha deixado os dois servos para lá, para trás, como diz o versículo 5. Aí o Senhor diz: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Só uma observação, antes de continuar a leitura. É interessante isso em Isaac. Alguns creem que Isaac tinha aqui por volta de 16 a 20 anos. Alguns creem assim. Isaac, durante esse tempo, aprendeu a cultuar e a sacrificar a Deus com seu pai Abraão. Ele conhecia aqueles elementos, sabia o que representava alguém sair levando o fogo, a lenha, o cutelo. Mas ele sabia que um elemento estava faltando. E imagino eu que ele já estava desconfiado de alguma coisa. Porque Abraão caminhava com ele há 3 dias, deitava com ele na tenda para dormir e levantava de manhã e caminhava o dia inteiro. Eu imagino que Abraão não estava soltando fogos naquela caminhada, nem cantando foguedos de alegria. Isaac percebeu que há alguma coisa estranha no ar. Imagino, eu sei que eu li de uma forma, mas eu imagino a entonação dele perguntando. Ele olha para Abraão e fala: Abraão, meu pai. E Abraão responde: pois não, meu filho. Ele olha para Abraão e fala: papai, eu estou vendo a lenha, o fogo e o cutelo. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele já estava achando que tinha alguma coisa estranha no ar. A resposta de Abraão foi algo que extraordinário. Desculpa, eu sou chorão mesmo, viu? Falei para o grupo de jovens que a minha igreja disse que eu deveria ter o nome de Jeremias, que é o profeta chorão, e não de Sérgio. Abraão olha para Isaac e diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Ele não diz: Deus proverá para mim. Nem diz: Deus proverá para você, senão tu estás frito. Ele diz: Deus proverá para si. É responsabilidade dele. É aliança dele. Você já viu, já leu nas escrituras uma oração que diz: Senhor, por amor ao teu nome. Deus é zeloso pelo seu nome. O que define o agir de Deus é a aliança que ele firma conosco. Não é nem a nossa caminhada. Ele lida conosco como filhos mesmo, às vezes na obediência ou na desobediência, tratando conosco. Mas a verdade é que ele age de acordo com a sua palavra, nem mesmo pelos nossos méritos. Cantamos aqui com um coral sobre isso, sobre sua graça. Depois do testemunho, falamos sobre ele nos acompanhar sempre, dele ser gracioso e nos dar vitória, mas ele faz isso por conta do amor ao seu próprio nome, e por conta do seu nome, ele transferiu para nós o seu grande amor, e que amor que nem conseguimos entender, porque nós nos conhecemos. Você se olha no espelho todo dia, e sabe quem você é, e sabe que não é merecedor do amor do Senhor. De nenhuma ação dos céus em sua direção, uma ação favorável. Você sabe que não é, mas é a graça de Deus, é a aliança que ele firmou conosco e que nos faz caminhar como caminhamos. É por conta do zelo pelo seu próprio nome que as coisas acontecem, mesmo quando não merecemos. Abraão olha para Isaac e fala: Isaac, é por conta da sua palavra que ele resolverá lá mesmo nos céus, e suprirá para si mesmo, para si próprio, o cordeiro para o holocausto. Abraão já tinha aprendido. Abraão sabia o que isso significava. Porque em um determinado momento da história, depois da promessa de Deus, os anos foram passando, e nada da promessa se cumprir. Até um dia que Sara bate na porta de Abraão e diz: Abraão, meu senhor. Eu falei aqui no primeiro culto que as senhoras naquela época chamavam seu marido de senhor. Ninguém riu? A verdade é que Sara entra nos aposentos de Abraão e fala: tem alguma coisa errada. Pode ser que Deus tenha imaginado um filho, um seu filho, mas com nossa escrava, que era a prática dos povos orientais da época. Vocês conhecem a história. Sara traz Agar, que se deita com Abraão, e nasce Ismael. E a confusão dentro de casa entre Agar e Sara faz com que Abraão dispense Agar e Ismael, e eles vão embora, e Deus cuida e supre as necessidades de Ismael. E aí depois Sara tem um seu filho, Isaac, o filho da promessa, aquele que Deus tinha falado. E a confusão estava formada em casa porque Abraão simplesmente resolveu dar um jeitinho, ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. Não ajude Deus, não, ele não precisa da tua ajuda. Ele precisa da tua obediência. Ele quer experimentar um servo que, mesmo sem entender, se compromete com ele em cumprir seus princípios. em viver a palavra, mesmo que isso signifique perda, mesmo que isso signifique dano, mesmo que isso signifique limitação. Ele quer que seus filhos aprendam a obedecê-lo, o resto é com ele. Simplesmente busca o Senhor e o seu reino em primeiro lugar, como prioridade na sua vida. Você conhece o versículo, as demais coisas vos serão acrescentadas, é com ele. Então simplesmente deixa Deus resolver aquilo que você não pode resolver, não força, não dá um jeitinho. Hoje está lá a briga entre os árabes e os judeus, descendência de Ismael e descendência de Isaac, simplesmente porque Abraão e Sara tentaram dar um jeitinho para cumprir a promessa de Deus, eles mesmos resolvendo. Abraão aprendeu a sua lição e respondeu para Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, porque Deus cumpre, ele providencia, ele faz a sua aliança e ele cumpre aquilo que aliançou. Deus é zeloso pelo seu nome e aplicou em nós um amor indizível e incompreensível. Ele tem zelo por isso. O que me chama a atenção de Isaac é porque Isaac aprendeu com seu pai não somente sacrificar, mas o caminho da fé, o caminho da confiança. Porque Isaac, naquele monte, quando seu pai montou, levantou o altar, preparou a lenha, colocou sobre o altar e o chamou para amarrá-lo, Isaac sabia o que significava. E ele tinha 20 anos, 16. Abraão deveria ter 116, 120. Imagina se Isaac resolvesse: eu não vou deixar ele me sacrificar aqui. Ele só precisava de uma coisa, só dar uma corridinha. É claro que Abraão, com 120 anos, não ia conseguir alcançar um menino de 20. Não é verdade? Isaac se deixou amarrar. Queridos, seus filhos estão olhando a sua vida. Eles vão reproduzir na caminhada deles aquilo que eles virem em vocês. Eles vão repetir, reproduzir na vida o relacionamento que vocês têm como um cônjuge. O posicionamento de fé, de confiança em Deus no tempo de dificuldade, de luta. Eles vão reproduzir ou o desespero, ou então quando na vida futura eles estiverem casados com outra pessoa e chegar o aperto, eles vão se colocar no chão de joelhos para reproduzir o que viram em casa. Caminho de fé não se aprende necessariamente na igreja, se aprende com seus pais. E somos desafiados como família cristã a viver uma vida de confiança. Isaac se deixou amarrar. Ele era o tipo daquele que se deixou oferecer na cruz. Isaac apontava para o futuro, para aquele que voluntariamente entregaria a sua vida por questão de obediência. Jesus fez isso, voluntariamente se ofereceu em sacrifício por mim e por você. Que amor é esse? Da mesma forma, Isaac se deixou amarrar por uma questão de fé. E ele foi colocado sobre o altar e Deus supriu um substituto para ele, mais um tipo de um Deus que envia um substituto para nos salvar, Jesus Cristo. Isaac vê um cordeiro preso pelo chifre, sacrifica junto com Abraão, seu pai, os dois louvam ao Senhor e descem para a adoração. Era o Senhor dono da história de Isaac, quem o tinha em mãos. Era o Senhor Rei Todo-Poderoso, o Rei das Nações, o Rei dos Reis, que tem a história dos povos, a história de toda a vida, a história das nações em suas mãos. É aquele que tem a história da sua família nas mãos. É aquele que tem a sua história em suas mãos. Ele é o Rei dos Reis e comanda de acordo com o seu plano, seu projeto, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que muitas vezes não a entendamos. Somos chamados para caminhar em confiança, por fé, em obediência, necessariamente sem entender, muitas vezes sem entender. Somos chamados para esse tipo de vida. Seus filhos foram desafiados no acampamento para esse tipo de caminhada, sabendo que o Senhor tem um projeto na história para a vida deles. Quando iniciamos o estudo de escatologia, falei que o motivo de estarmos estudando é porque a vida deles estava inserida na história do Senhor, desse plano para os anos e para as nações. A minha vida e a sua também está. Abraão nos chama, pelo seu testemunho, a uma caminhada de fé diante daquele que é o Rei dos Reis, que tem as nações e a nossa vida em suas mãos. Você pode vir orar como fez. Venha colocar diante do Senhor cada domingo. Faça isso em casa. Mas sabendo que quando nos ajoelhamos diante do Senhor, a sua resposta nem sempre será a que imaginamos. Muitas vezes nem vamos compreender. Não somos chamados para compreensão. Somos chamados para obediência. Mas o Senhor cumprirá na nossa vida o seu projeto, que redundará em um povo chegando diante do Rei dos Reis, do Rei das Nações, um povo lavado pelo sangue do Cordeiro, que olhará para o passado entendendo todo o projeto de Deus e falará a ti, Senhor, toda honra e glória e louvor pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que muitos creem, irmã, são os 12 líderes das tribos de Israel e os 12 apóstolos, que estarão sentados no trono. Eles se prostrarão, tirando da sua cabeça a coroa dada pelo Senhor, colocando no altar diante do Cordeiro, merecedor de toda a glória. E aqueles que passaram pelo tribunal do Bema, aqueles que passaram pelo momento de entrega de galardões, que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, cada um pegará o galardão recebido, ou os galardões, e também depositarão diante do Rei dos Reis, do Senhor Jesus, porque a Ele toda a honra, toda a glória e o tributo de todo o louvor, somente a Ele, a mais ninguém. Que o Senhor Jesus veja a sua caminhada por fé, uma caminhada de confiança, e que nós aprendamos a viver em obediência, ouvindo a sua voz e seguindo na direção indicada por Ele. Tenho certeza hoje que o Senhor responderá mais à frente, não sei quando, mas responderá Ele por conta da sua palavra, da sua aliança. E Ele fará, porque Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele é o Rei dos Reis, Senhor que tem as nações em suas mãos e a nossa história também. Que Deus o abençoe. Amém.